Nós vamos continuar falando sobre a sessão do Congresso Nacional, que vai votar vetos presidenciais e também projetos de lei do Congresso Nacional. E para isso, a gente vai receber agora o vice-líder do governo no Congresso Nacional, o deputado Cláudio Cajado, do DEM da Bahia. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, prazer falar com vocês aí da TV Câmara e todos os nossos queridos amigos e ouvintes.
Prazer é nosso em receber o senhor aqui, deputado Cláudio Cajado. Bom, quais são os principais vetos, o que o governo está prevendo que deve ter polêmica, deve ter muita discussão nessa sessão do Congresso Nacional de hoje, deputado?
Bom, são vários vetos, não é? Aqui nós estamos aí, às 10 horas iniciando a sessão do Congresso. São vetos que diz respeito aí à questão de refinanciamento de dívidas, questões de digam respeito à renúncia de receita. Você tem um veto também que diz respeito à área da agricultura, refinanciamento de dívida. Você tem um veto aquele que atende lá a questão setor de turismo, setor de entretenimento, setor de bares e restaurantes, né, que durante essa pandemia teve uma restrição muito grande do ponto de vista da atividade, tanto dos empresários quanto da classe trabalhadora. Então, são vários vetos que nós teremos hoje aí na pauta e esperamos que a gente possa conduzir a sessão da melhor forma possível para destrancarmos aí todo esse processo que é importante. Às vezes, nós aqui, congressistas, né, deputados e deputadas, senadores e senadoras, votamos uma lei, um projeto que, com o veto presidencial, você cria, de certa forma, uma linha tênue entre o que procede e o que não procede. O veto, se for derrubado, passa a ser efetivado, considerado como lei. E se ele for mantido, não. Então, existe aí, por parte da sociedade, principalmente dos segmentos, né, que terão os benefícios diretos, um interesse muito grande. Então, essa sessão congressual, ela é fundamental, ela é importante, eu espero que tanto a base de apoio do governo Bolsonaro quanto a oposição possam ajustar as suas linhas de atuação e fazer com que haja a votação. E aí a maioria no plenário se consubstancia na maioria democrática. Porém, é importante que nós tenhamos essa união de forças e pensamentos para que ocorra a sessão do Congresso Nacional e, ocorrendo, nós tenhamos aí esses vetos e, posteriormente, 3 PLNs sendo discutidos e votados.
Cláudio Cajado, entre os vetos está a questão da Eletrobras, a medida provisória que autorizou a desestatização da empresa. A oposição, ao longo das votações, tanto na Câmara quanto no Senado, lutou bastante contra a questão da privatização da empresa, mas foi derrotada e houve algumas compensações, entre elas a possibilidade de que os funcionários da Eletrobras pudessem comprar ações da empresa. E essa questão foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, além de outras. É possível renegociar em torno desses vetos da Eletrobras?
Veja, quem conduz a sessão congressual é o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes. Eu, como vice-líder dele, fico à frente, basicamente, das relações na Comissão de Orçamento. E na sexta-feira houve uma reunião longa, por sinal, entre o líder Eduardo Gomes e os deputados e senadores de todos os partidos, inclusive da oposição, onde ficou justamente definido aí uma abertura de negociação e quais pontos e quais vetos teriam aí ou verificação ou negociação para podermos ter o transcurso da sessão congressual na melhor e mais harmônica condição possível. Eu devo dizer que as oposições aqui no Congresso têm sido muito corretas do ponto de vista de apresentarem as suas posições, muitas das quais divergem da do governo, mas têm tido uma contribuição fundamental para o transcurso das sessões, tanto na Comissão de Orçamento quanto no plenário do Congresso Nacional. E eu acredito que essas negociações já transcorreram aí na sexta-feira, no fim de semana, e continuarão, sim, no dia de hoje. Acredito que os pontos mais nefrálgicos possam ser negociados, e aquilo que efetivamente o governo não abrir mão, teremos que ir a voto de forma absolutamente democrática.
Outro ponto que a oposição também tem analisado bastante, deputado Cláudio Cajado, é com relação ao veto do projeto que facilita a renegociação de dívidas de estados e municípios com a União, alegando que, por conta da pandemia e outras necessidades de serviços públicos, estados e municípios estão com as contas muito apertadas, muito no limite. Qual é efetivamente o impacto desse veto de perto de 9 bilhões de reais para as contas dos estados e municípios e para as demandas que eles precisam atender da população?
Olha, se formos somar aí todos os vetos do ponto de vista financeiro, dá 2-3 vezes mais esse valor que você citou. Então, existe muita renúncia de receita, por isso, inclusive, o governo federal vetou uma grande parte dessas matérias que estão sendo pautadas hoje para a sessão do Congresso, até porque se você, com a lei de responsabilidade fiscal, renuncia a uma receita, você incorre em crime, né? Porque para você abrir a possibilidade de ter despesa de um lado, você tem que apresentar o recurso, ou seja, a receita de outro lado. E muitas vezes você apresenta despesa, ou no caso, uma renúncia da receita, sem que haja compensação, né, de outra fonte para cobrir essa ausência que está sendo autorizada em tese. Isso cria um problema grave. As contas públicas, principalmente do governo federal, elas estão diante do limitador do teto dos gastos extremamente imprensadas, né? Nós temos aí já o orçamento para o ano de 2022 na Câmara e no Senado, ou seja, na Comissão de Orçamento, para ser discutida a abertura das emendas para apresentação das emendas individuais de bancada. Está prevista entre o dia 1º e dia 20, se não houver alteração. E hoje a grande discussão que se tem aqui no Congresso é quais as prioridades para as despesas serem efetivadas. Então, quando você renuncia a uma receita, você compromete uma despesa que já está sendo difícil de ser escalonada, dada o aperto que nós temos hoje na peça orçamentária. Ora, se estados e municípios solicitam uma renúncia, né, das suas dívidas, um alongamento, isso vai causar um impacto imediato nas contas do governo federal, até porque não foi previsto no orçamento deste ano tal renúncia ou tal prorrogação de dívida. O governo federal não tem outra alternativa a não ser vetar, a não ser que se apresente a compensação a essa renúncia ou a esse alargamento da dívida. Como não foi apresentado, nós temos que levar em consideração que o governo federal, principalmente no ano passado, com o orçamento de guerra, fez um esforço enorme para atender estados, para atender municípios, para poder atender o segmento produtivo, com diversos programas, né, sociais, inclusive a classe trabalhadora, as pessoas que estavam sem emprego ou trabalhavam de forma informal. Então, esses recursos foram gastos e para este ano não existe o orçamento de guerra. O que existe é o orçamento do exercício normal. Contudo, leva-se em consideração que o governo continua cumprindo com todos os seus programas sociais, inclusive resguardando, se nós votarmos aí a PEC dos precatórios, um aumento para o Bolsa Família. Então, hoje você não tem margem muito grande para poder fazer negociações além do que foi previsto no orçamento desse ano.
Fora essa questão econômica, há um veto que repercute, deputado Cláudio Cajado, tanto em questões políticas quanto de segurança, que é o veto presidencial a alguns pontos da lei que vem substituir a Lei de Segurança Nacional. E um dos vetos que a oposição sempre criticou, né, desde que ele foi apostado, é a punição das fake news. Não é importante, deputado Cláudio Cajado, punir quem dissemina, principalmente pelas redes sociais, notícias falsas?
Sim, eu acho que sim. Eu, inclusive, quando eu fui procurador da Câmara dos Deputados, eu fui extremamente vítima de críticas injustas por conta justamente disso. Hoje você não tem um controle sobre os crimes praticados sob a égide do anonimato. Grande problema é esse. pessoa coloca um ID falso, uma identificação que não existe, ataca a honra das pessoas e não acontece nada. Então, esse tipo de procedimento ele tem que ser realmente criminalizado e punido ao seu autor. Qual é o problema? Eu, durante esse período que fiquei à frente da Procuradoria da Câmara dos Deputados, eu tentei encontrar um meio termo entre o combate à criminalidade e a questão da autonomia das pessoas poderem se expressar. Ou seja, para que não houvesse nenhum tipo de cerceamento à livre e espontânea manifestação. Quando você se esconde sobre o que você diz, atrás de uma identificação falsa, para mim, isso tem que ser combatido. Quando você o faz com a sua identidade, eu acho que você poderia estar aí, né, com a liberdade de expressão, e se você comete um crime, responde por isso. Porém, eu tive a oportunidade de visitar alguns países, e nenhum país ainda conseguiu, a não ser, salvo engano, a Polônia, né, recentemente, identificar uma legislação que pudesse manter a liberdade de expressão sem que houvesse nenhum tipo de veto à opinião das pessoas. E essa questão da identificação ainda não ficou muito clara, principalmente quando se trata de robôs multiplicando aí todos os conteúdos. Então, eu acho que a gente tem que ir maturando, tem que ir evoluindo nessa discussão. E a própria Câmara, com o marco da internet, avançou muito nesse aspecto. E esse veto aí, que foi colocado em função justamente do que foi votado pela Câmara em cima do marco da internet, né, que nós discutimos muito. Então, é uma discussão que continua, né, existe aí uma ampla divisão entre o que é cerceamento do direito à liberdade de expressão, o que é censura e o que não é. Então, essa discussão eu acho que tem que ser continuada até chegarmos a um consenso. Nesse momento, o veto do presidente foi em cima justamente do que nós votamos aí na legislação do ano passado.
E outro veto também, especificamente nesse projeto, foi sobre os crimes cometidos por militares, deputado. Como é que deve ficar esse veto do presidente?
Bom, ficou claro que os militares têm muito receio das suas ações serem objetos de demandas judiciais. Então, quando você age com autorização por delegação do Estado para combater a criminalidade, você está sob o manto da lei para poder utilizar as suas prerrogativas constitucionais de atuar como função na defesa do cidadão. Porém, existe aí uma discussão cada vez maior, cada vez crescente, se você não ultrapassa a sua linha de atuação enquanto policial para cometimento de crime. E os militares estão preocupados, né, porque no exercício da sua função de policial, eles não podem ser processados pela conduta de combate à criminalidade. Então, o presidente, até por ser militar, né, vetou, e o governo tem a justificativa de que nós temos que ter em mente que tem que haver segurança para o policial no combate à criminalidade. E a lei nada mais, nada menos é do que isso, dar segurança de forma ainda mais explícita para o uso correto da função do policial. Se há excesso, esse excesso tem que ser averiguado, combatido e, principalmente, investigado. Mas não se trata aqui de excesso, se trata do exercício da função de policial, que tem que ter a garantia do combate à criminalidade na sua regra correta, né, de excludente de criminalidade no uso da sua função. E é isso o que a lei diz e é isso que está posto no veto.
Muito bem, nós conversamos então com o vice-líder do governo no Congresso Nacional, o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia. Ele que comentou conosco aqui alguns dos principais vetos que deputados e senadores devem analisar hoje, ao longo do dia, em sessão do Congresso Nacional. Deputado Cláudio Cajado, mais uma vez, quero agradecer por sua participação aqui, explicando para a gente alguns desses vetos que vão ser analisados daqui a pouquinho. Muito obrigado.
Eu que agradeço, bom dia. E agora, às 10 horas, estaremos juntos aí. Quem quiser acompanhar aí pela TV e Rádio Câmara, será um prazer. Bom dia a todos. Muito obrigado pela entrevista e sempre às ordens.
Mais uma vez, agradecemos ao deputado Cláudio Cajado e ele está certo. A gente vai transmitir hoje, a partir das 10 horas da manhã, tanto na rádio quanto na TV Câmara, a sessão do Congresso Nacional para deputados e para senadores. Muito obrigado, então, mais uma vez, ao deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia.